Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a Teresa Ruas, fundadora do projeto Prematuros BR, que conta com uma equipe interdisciplinar maravilhosa para que a gente possa falar um pouco mais sobre a primeira infância, os bebês de alto risco, as gestações de alto risco, o maternar, o paternar e todas as experiências entre pais e filhos em diversas situações. E hoje eu tenho a gratidão e a honra de ter recebido o texto, o primeiro texto da nossa psicanalista Juliana Venezian, uma pessoa extremamente competente e sensível ao universo deste humano, deste ser humano em transformação, em crescimento, seja ele como bebê, como criança, ou essa transformação e esse crescimento que são típicos de um pai e de uma mãe. Separei o texto que ela me enviou para a leitura do podcast, justamente porque tem pais e mães que não conseguem entrar no site para fazer a leitura de todo o material que está disponível. E o podcast é uma forma mais rápida da gente ouvir assuntos importantes e pertinentes neste mundo em que nós nos encontramos junto aos nossos filhos. E para quem gosta da leitura, de olhar o texto, assim como eu gosto muito de ler o texto, esse material estará disponível amanhã no nosso site, ok? E também amanhã algumas vinhetas deste mesmo texto estarão embelezando ainda mais o nosso Instagram. Então eu vou ler o texto que traz uma reflexão muito importante sobre a figura do pai. Todos sabem o quanto eu tenho uma preocupação muito grande em valorizar, em olhar, em acolher, acompanhar o pai, especialmente o pai de UTI. E todo esse movimento de escrita do texto se deu diante de um vídeo muito bacana, que também estará disponível amanhã no Instagram, sobre realmente quem é esse cara chamado pai. Então, segue aqui a leitura do texto da nossa psicanalista Juliana Venezian. Ela diz o seguinte: que após tantos anos de transformação e luta, as mulheres, nós mulheres, hoje podemos se arvorar mais em sermos mães, muitas vezes mães solo. Nós sabemos o quanto essa realidade ela é presente em nosso país e no mundo, né? Felizmente, as mulheres conseguem hoje ganhar o seu dinheiro, gerenciar a casa, poder ter uma ajuda contratada e ter sim uma sensação de que é possível viver a vida solo. Isso é um aspecto importante que nós ganhamos com as lutas, não é mesmo? Nós ganhamos com as mudanças sociais, né? Porque os papéis mudaram, ou seja, ou aconteceram mudanças nos papéis em que cada um exerce. Nós sabemos que atualmente homens e mulheres são capazes e podem muito bem se incumbir, por exemplo, das funções de um cuidado diário de um bebê. Cuidar diariamente de um bebê não é nada fácil, mas a gente sabe o quanto que atualmente esse cuidado não está vinculado somente à mulher, e sim aos homens também. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Afinal, é possível revezar e fazer combinações, né, de como que essa rotina familiar, essa rotina diária vai funcionar. Por outro lado, ter essas diversas opções carrega um pequeno problema, entre aspas, né? Nós não temos manual. Se nós não temos manual e nem o nosso script definido, nós podemos escolher e vamos ter que negociar, inventar e criar esses novos modos de vida familiar quando chega-se um bebê nesta nova família, não é mesmo? Não tem manual para nada, né, gente? Manual para ser mãe, manual para ser pai, manual para compor um novo núcleo familiar. Isso é um problema, mas também uma solução, não é mesmo? E quando a gente pensa nos modos mais tradicionais, né? A Juliana pontua que parecia mais fácil saber o papel de cada um, não é mesmo? A mulher e o homem namoram, se casam, daí eles têm um filhinho que será gestado, amamentado, receberá os cuidados de uma carinhosa mãe, que vai poder se dedicar a esse bebê integralmente. Afinal, o pai, seu marido, estará garantindo o sustento dessa família, trazendo dinheiro para casa. Ele precisa estar ausente desse cuidado do dia a dia. E a gente sabe que nós não temos mais somente esse modo de realizar, ou seja, esse modo de operar, ou esse modo de se organizar quando o bebê chega em casa. Não é verdade? Como eu disse anteriormente, isso pode ocorrer de várias formas e nós não temos script para isso. E esses papéis, antes ainda tão definidos, basta lembrar no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, não é mesmo? Hoje nós não temos isso mais delimitado, por exemplo, pela divisão do trabalho que nós conhecíamos, como acabei de dizer, né? E a Juliana, ela pontua o quanto que essa flexibilização é muito maravilhosa, mas pode deixar a definição dos papéis meio confusa para os pais em transformação, em crescimento, né? Por exemplo, se todos podem trabalhar fora e também trocar fralda, pegar no colinho, então quem faz o quê? Ainda que fique confuso para todos, a Juliana pontua que ela tende a pensar que nessa o pai sai mais prejudicado. E eu também tendo a pensar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque para as mulheres, para as mães, parece que há um lugar mais definido. Por mais difícil que seja, por mais que todas nós também não recebamos um manual de como ser mãe, parece que para a gente há um lugar mais definido. Você quer ver? É muito comum visitar um bebezinho recém-nascido e levar algo de presente, uma roupinha, um brinquedinho. Muita atenção se dá a ele, a esse bebezinho, né? Todo mundo quer pegar no colinho, brincar com ele, mas tudo isso para quando é chegada a hora de mamar. Se a mãe dá o seio ou a mamadeira ali mesmo, ou precisa de silêncio, ou precisa ir lá no quarto, todo mundo entende, espera um pouquinho ou vai até embora. Porque o momento da mamada é extremamente importante para essa díade mãe-bebê. O banhinho, a troca, essas coisas também são super importantes. A mãe e o bebê precisam de privacidade, de tranquilidade. Essas funções são claras. Mas e este homem? Este que chamam de pai? O que é que ele faz? Não precisa dele para dar leite. Não precisa dele para dar banho ou colo. Trocar fralda, então, muitas mulheres não permitem. Porque às vezes o homem não limpa direito, sabe? Ai, toda vez que ele vai limpar, esse bumbum fica vermelho, fica assado. Então, melhor que eu, como mãe, faça a higiene perfeita e a limpeza perfeita desse bumbumzinho aí. E muitas mulheres dizem o seguinte, né? Ah, não, a mão do meu marido é muito pesada. E esse meu bebê é frágil, precisa de uma mão mais delicadinha. Juntando esses já conhecidos hábitos ou falas que a gente ouve por aí, com o fato de que nós mulheres estamos muito mais empoderadas, emancipadas, Juliana reflete: nem para caçador o pobre pai serve mais. Será mesmo? E quando a gente vai pensar nas instituições, também nos hospitais, nas UTIs neonatais, como é a vivência de vários pais aqui, várias mães aqui, assim como eu, nos berçários, é como se de repente alguém dissesse: ah, é, você sabe que tem o pai também. Daí a equipe, ou os professores, ou a enfermeira, o pediatra, convidam para uma conversa, para uma reunião ou para participação em algum procedimento específico. E ele fica por ali, para lá e para cá, abrindo porta, conversando, fazendo sala, comprando fralda. Bom, se qualquer um pode fazer isso, não precisa do pai. Ele é dispensável, portanto? Será? Será que o pai é tão dispensável assim? Claro que não. Sabemos que é claro que não. O pai, ele é indispensável, ele é necessário e ele é desejável. Porém, isso não é tão claro e nem tão óbvio assim. Tanto que é preciso um texto, um podcast ou trechos para reflexão para a gente refletir sobre isso, para a gente falar sobre isso. Esse sentimento de sem lugar, sem importância, sem noção do que fazer é muito comum nos pais, especialmente nos pais de primeira viagem, especialmente nos pais de UTI neonatal. Nas mães também, até, né? Como eu acabei de falar para vocês. Ninguém nasce sabendo. Mas para nós, mulheres e mães, as orientações são um pouco mais expressas, mais dirigidas, mais nomeadas, né? Desde as enfermeiras do hospital até as vovós e as titias, tem um milhão de dicas e rotinas do que uma mãe deve fazer. Não é verdade? E aquele homem que já está com o seu mundo de cabeça para baixo, às vezes não receberá orientações muito claras, nem de profissionais, nem de parentes. Todo mundo conversa mais com a mãe, nem tampouco de sua própria história, já que o contexto sociocultural em que seu próprio pai viveu era tão outro, tão diferente. E às vezes, esse pai não tem uma atividade clara. E sua participação não é de papel principal, muitas vezes nesses primeiros momentos. Mas a função dessas ações, aparentemente pequenas e secundárias, que ele faz, são da maior importância para a vida deste bebê, para a vida afetiva deste bebê, para a saúde deste bebê. Sem a óbvia composição familiar Doriana, que tínhamos, lembram, gente? Daquelas propagandas clássicas da família Doriana, né? Nós teremos que encontrar por outros caminhos o que faz de fato um pai. E a Juliana pontua muito didaticamente que só tem um jeito de demonstrar isso: contando histórias. Então ela apresentou, melhor dizendo, pequenas vinhetas reais da vida, e ela convida a todos nós a perceberem, a analisarem o que é este elemento pouco óbvio e muitas vezes desvalorizado, que é o pai. Nas histórias que a Juliana, nas histórias reais que a Juliana contou, todas elas contam com a presença física e afetiva do pai. Deste homem que de corpo presente participa da chegada do filho neste mundo. É importante aqui que a gente possa parar só um minutinho para que a gente possa fazer uma ressalva muito importante. Quando a gente diz dessa presença fundamental que é o pai, a Juliana e nem a equipe do Prematuros deseja transmitir a ideia de que as mulheres que não contam com a presença do pai da criança não possam passar pela maternidade com apoio e alegria. A função paterna de suavizar, de mediar, de acolher, se realiza por uma aldeia, nós dizemos isso, né? Por um conjunto de pessoas, por familiares, por instituições, por outras mulheres e pela própria mãe, às vezes. Mas que isso seja possível sem o progenitor, não quer dizer que se houver um corpo ali, presente e desejante de ser pai, que ele não seja extremamente importante e extremamente desejável. Isso é muito lindo. E se você que está ouvindo esse podcast, ou se for acompanhar o texto na íntegra, se conhecer em alguma história real escolhida pela Juliana, pode ser que seja a sua, hein? Fiquem atentos. Começando as histórias e as vinhetas. Era uma vez uma mulher que precisava verificar a respiração do filho enquanto ele dormia. Ela passava as noites em claro com seu bebê do seu lado e com medo dele parar de respirar. Então, um belo dia, ele chega em seu cavalo branco e diz: "Deixa que eu fico lá com ele no berço. Se algo acontecer, eu te chamo. Pode deixar." Mas ele nunca precisou chamar, acreditem? E todos conseguiram dormir tranquilos em suas camas. Uma outra vinheta. Uma linda menininha nasceu. Era calma e doce. De repente, virou uma criança que não parava de chorar por nada. Agitada e nervosa. A pobre mãe deste bebê começou a se angustiar gravemente, pois sentia arrependimento e irritação com a sua amada filha. Então, ele chegou com a sua varinha mágica e disse: "Onde é que a gente devolve ela mesmo?" Então, eles começaram a rir e essa risada fez com que passasse toda a angústia do casal. Outra vinheta. Foi assim. Ela cortava a unha minúscula e fina do seu bebê e tirou um bife. Deus! Nunca nesse mundo uma mulher sentiu tanta culpa e desespero. Ela ligou para ele em prantos. Ele veio em sua nave em segundos e chegou em casa e disse: "Eu vim por você." E a abraçou e tudo ficou bem. Outra vinheta. Uma mulher chega todos os dias em casa com sacola, bolsa, computador e bebê. Ela entra, larga tudo lá na mão dele, inclusive o bebê. Ele não diz nada. Só recebe. Ela vai tomar um belo banho antes de dar a última mamada do dia e dar aquela relaxada. Outra vinheta. Hoje será um dia difícil. Ela precisa chegar mais cedo. Tem uma reunião importante. Então ela tem que arrumar a mala do neném hoje, mas exausta, pega no sono e perde a hora. Acorda que nem louca e chocada. Ela nem pediu para ele e encontra a malinha pronta, com fraldas e tudo, E ela pensou: ele que fez, do jeitinho dele, mas fez. A última vinheta. Que fase difícil. Nasceu antes da hora, extremamente. Estão lá ainda e talvez por muito tempo, esperando o bebê ficar bem para ir para casa. Ela tira leite, ela está se recuperando também. E tem uma notícia que temos que dar. Ela não pode receber isso agora. Seu corpo está frágil também. Para quem a gente fala? Ele está lá. É para ele que a gente vai falar. Quem é ele, pessoal? Em todas as histórias, esse ele está lá. Ele faz, ele escuta, ele cuida, interfere, recebe o de melhor e o de pior deste momento. Ele está entre mãe e o bebê, um anteparo, no meio, que filtra, apazigua, sente o impacto e o suaviza. Ele é o pai. Espero que vocês tenham tido bastantes reflexões no áudio deste lindo texto escrito pela Juliana Venezian e que tenham se visto em alguns momentos dessas vinhetas. Eu me vi em quase todas, na verdade. E ele tem este objetivo das reflexões e para a gente tentar suavizar também toda uma organização familiar frente a tantos conhecimentos, crescimentos e aprendizagens. Um grande abraço, Teresa Ruas, Juliana Venezian e toda a equipe do Prematuros. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.